Clube. O debate de hoje fala sobre o caso Evanderilson Lima, o Vando, que desapareceu no dia 23 de fevereiro, uma sexta à noite. Ele reside na rua Cleto Campelo, é funcionário do Sicoob Crédito Pajeú de Afogados da Engazeira. Vocês têm acompanhado diariamente as informações através do nosso programa, tanto do drama vivido pela família, como também das informações acerca das investigações. Hoje pela manhã, a família, mais amigos, pessoas próximas, realizaram uma manifestação pacífica pelas ruas de Afogados da Engazeira com um mote, com uma mensagem direta. Queremos respostas. É o que pede a família através de cartazes e através dessa campanha que está correndo também às redes sociais. É um drama que tem, obviamente, maltratado, machucado o coração das pessoas próximas a ele. Repito, em busca de uma resposta, que se diga, que se afirme, que haja na investigação um caminho que indique o que aconteceu com Evanderilson Lima. O nosso programa escuta hoje a família e tenta mais uma vez dar uma contribuição, inclusive mobilizando outros veículos de comunicação, entrando em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Civil e da Polícia Militar, no sentido de reforçar a solicitação para que haja uma atenção especial a esse caso, e também mobiliza veículos de imprensa como blogs para que possam também difundir imagens, informações. Isso já tem acontecido, tenho recebido colegas blogueiros de outras regiões do estado, inclusive, que têm se disponibilizado em ajudar divulgando a informação do desaparecimento do Evanderilson para tentar, por fim, de uma forma ou de outra, ao drama que essa família está vivendo. Aqui nos estúdios, eu estou recebendo a mãe dele, Dona Maria das Dores de Lima, e a irmã Cida Nicásio, a irmã que tem, em meio a toda a dor do desaparecimento, tomado à frente, articulado com familiares, mobilizações como a que aconteceu agora pela manhã, na luta por respostas para esse caso. Cida, bom dia, mais uma vez nossa solidariedade aí para o drama que vocês têm vivido. O que eu queria saber inicialmente, vocês estão fazendo essa mobilização que busca respostas. De quem é que a família está cobrando respostas? É do trabalho de investigação, é da polícia, é do judiciário, é do Ministério Público, é da sociedade? Quem é que deveria estar dando uma resposta, na sua opinião, e com base nessa movimentação, a família, que ainda não está dando, a ponto de já estarmos com todo esse período sem informações sobre ele? Obrigado por ter vindo ao nosso programa.
Bom dia, gente. Bom dia, Rádio Pajeú, que tem dado uma força imensa à gente, né? Às nossas buscas. A resposta que queremos é de um todo. É da polícia, civil, militar, da sociedade. Alguém viu, alguém sabe e se calam. Uhum. Né? Acho que nunca vai acontecer com a sua família. É angustiante.
Uhum. Eu não tenho palavras, mas eu não tenho mais por onde pensar. Uhum. Procuras entre rios, dentro de bueiros, debaixo de ponte, motos, olha, é muito angustiante. Uhum. E você... Sabemos uhum. com quem ele teve a última vez, sabemos qual carro, e esse cara não tá apreendido, o carro não está apreendido. Olha, a polícia está empenhada, a equipe da inteligência está empenhada muito, mas assim, o silêncio é demais. Uhum. É muito doloroso.
E você ainda tem tido muita força para conseguir falar e mobilizar, pelo que a gente tem percebido. Não bastasse isso, eu posso dizer para você que eu já tive, pelo menos nesse período, 4 boatos de que o corpo teria sido encontrado. Todos, obviamente, sem nenhuma fundamentação. Teve um dia aqui que eu tive que checar com colegas em Flores, porque houve notícia de que o corpo foi encontrado na barragem. Obviamente, checamos com a família, chegamos com a polícia, não procede. Não, acharam o corpo num lixão em Flores. Corre aquela agonia toda, a gente querendo saber, angustiado, procura a família. Não se confirma. Eu estou falando de 2 aqui, mas vocês devem ter ouvido muita coisa também, né?
Teve outro em Arco Verde. Nada, graças a Deus. Eu tenho muita esperança de encontrar ele fraquinho, mas com vida. Eu acho que ele está entre nós ainda. É, e Jesus está comigo, ele não me deixa abalar, ele não me deixa entrar essa possibilidade de morte. E vou buscar. Vou buscar. E assim, hoje fizemos essa pequena manifestação porque muitos estão trabalhando. Policiais atrás de nós não somos bandidos, ninguém vai quebrar nada, ninguém vai bater em ninguém, ninguém vai fazer nada para maltratar ninguém. Nós só queremos respostas. E agora, diante disso, já vou dizendo, queremos respostas. Se não obtivermos até sábado, sábado iremos à feira. Sábado faremos outra passeata, outra manifestação em prol ao meu irmão que está desaparecido.
O que a polícia diz até agora? O delegado Germano Ademir, que está à frente das investigações, a polícia passa alguma informação? Ou, considerando os detalhes dessa investigação, também tem se reservado e não dá muitos detalhes à família?
Olha, eu, por não ter feito direito, né, mas eu não sou leiga, eu conheço algumas coisas e, como eu sempre digo, disse a ele, doutor, só tenho uma carinha de besta, né? Existem várias possibilidades, são muitos, é um quebra-cabeça com muitas peças que tem que ser montado, isso eu sei, né? Mas temos a pessoa com quem ele esteve a última vez, temos gravações do carro dele, temos gravações do meu irmão saindo, pagando com o cartão dele, porque completou a gasolina, no qual ele disse que foi dar só uma carona aqui, carona foi essa de R$92, até a Rua Nova. Que carona foi essa? Ele saindo de casa dizendo que ia viajar com um amigo para o Recife, que retornaram para a cidade. Então, Dr. Germano, a equipe dele estão muito empenhados, mais calados, até porque é a inteligência que está no caso. Mas é justamente esse silêncio que nos deixa mais aflitos ainda. Não tem um rumo, não tem nada. Eles não dão um rumo. Na quarta-feira, pedi permissão a ele, doutor, temos uns amigos que têm moto, eles querem ajudar. E ele permitiu. Desde que não me atrapalhem, pode procurar. Pode perguntar, pode andar pelos sítios, matos, pedras, rios. Então, desde então, a gente está trabalhando nisso aí. E eu não paro. Eu não paro. Na minha mente, no meu coração, não diz que ele não está entre nós. Eu acho muito, tenho essa fé, que ele ainda está entre nós, sim.
A impressão que eu tenho, pelo que a gente já conversou antes de entrar no ar, essa versão apresentada pela pessoa que estava com ele no carro, vocês não estão, digamos, engolindo, digerindo essa versão?
Não, não tem como, porque pessoas dizem que meu irmão tinha depressão, que tinha isso, não, ele era uma pessoa sabia, trabalhadora, tinha seus compromissos, não gostava, nunca chegou atrasado em serviço, nunca. E não entra essa versão de jeito nenhum. Não tem a possibilidade dele ter viajado e estar sem dar notícia, não. Pra gente também é fora de cogitação. Alguma coisa aconteceu. E o degrau dessa escada é esse amigo, que amigo, né? Que amigo que estava com ele.
Falando do fato especificamente, qual foi o horário, essa imagem da câmera foi filmada que horas e o que diz a pessoa que estava, por que vocês não estão acreditando plenamente? Qual é a versão que ele apresenta que, na opinião de vocês, não bate com os fatos?
Porque assim, o meu irmão saiu de casa dizendo que ia viajar para o Recife com um amigo, no carro dele. No carro de um amigo, com ele. Certo? Ele foi ao posto, ele pediu para completar o tanque, meu irmão pagou com o cartão dele, tenho faturas, está comigo, 22h27 da noite. Ele ficou online, que ele era viciado em WhatsApp. A última visualização dele foi 22h22 por aí, coisinha pouca antes dele chegar ao posto. E se foi para Recife, por que ele não desceu direto?
Já pela PE-292.
Justamente. Ele fez um retorno. Imagens dizem que realmente ele esteve, sim, voltando para a Rua Nova. Né? Por quê? Para quê? Rua Nova, se eu ia para Recife. Outra coisa, carona. Ele precisaria completar o tanque do carro para dar uma carona até a Rua Nova a meu irmão, sendo que meu irmão mora por trás da CELP. Ele ama andar a pé. Ele adora andar a pé. Mesmo que ele estivesse em cima da hora para ir para algum lugar, ele teria chamado um mototáxi que sairia até mais em conta. Né? Então, são muitas coisas que, sinceramente, eu não acredito.
Ele diz o que? Ele deixou ele lá e voltou, é isso que ele diz?
Ele disse que deixou e foi para casa. Quer dizer, isso é o que eu sei. Isso é o que a polícia me disse. A polícia me disse, Cida, tem muitas coisas, eu faço perguntas, e o doutor Germano ainda olha para mim e fez, Cida, pelo amor de Deus, não me pergunto mais nada. É isso que ele diz. Ele só diz que tem muita coisa, mas há muita coisa que é aquela palavra que a gente está escutando há 12 dias. Espere. E a gente não aguenta mais esperar. De jeito nenhum. Então, assim, se fizer alguma coisa com ele, se ele não está sem vida, alguma coisa, diga alguma coisa que a gente quer. Isso aí, a gente, sinceramente, eu não vou nem fazer esse apelo de morte, porque eu não acredito que ele esteja morto, né? Mas digam, liguem, passem uma mensagem, botem uma mensagem embaixo da minha porta, escrita, com letras de jornal, diga alguma coisa, diga onde é que ele está, diga um rumo, porque é muitos porquês e poucas respostas.
Além dessa pessoa que estava com ele, vocês não conseguiram nenhum depoimento de testemunha que viu depois, nada disso até agora, pelo que a família...
Olha,
ou algum sinal de...
Aonde ele disse que deixou meu irmão, existem pessoas que trabalham lá e afirmaram de nenhum carro ter parado lá.
E não era tão tarde, né? Antes de 11 da noite.
E assim, outra coisa, eu acho que quando realmente é amigo, e se eu fosse deixar um amigo meu em algum lugar, eu iria esperar outra pessoa chegar. Essa amizade não é de agora, é de muito tempo. Então, por que não esperar enquanto outra pessoa vem à busca dele? Deixa e vai embora. R$92 para completar o tanque. Meu irmão saindo de casa dizendo que vai viajar com um amigo no carro dele. Ele foi buscar meu irmão na porta dele. Assim, é muito contraditório. Eu não acredito em nenhuma versão de que ele disse. Eu não acredito.
Dona Maria das Dores está aqui também. A mãe dele, obviamente... O coração despedaçado a essa altura do campeonato. A senhora chegou a ver ele saindo de casa? O que, que a senhora...
Eu vi ele saindo de casa. Ele foi para o aniversário de uma amiga dele, né? Saiu com a noiva dele, a família. E deixou eles lá ainda na festa, porque tinha que voltar cedo, né? Para poder ter a viagem. Quando ele chegou em casa, ele foi ajeitar botar uma roupinha numa bolsa. E desceu, ficou sentado no sofá de um lado e eu de outro. Eu assistindo e ele mexendo no celular, né? Aí, de repente, um carro chega e para. Eu digo, parou um carro aí. Aí ele foi, disse, é ele. Aí ele, pô, abusinou. Meu filho pegou a bolsinha, saiu pra fora, abriu a porta. Eu saí. Ele só fez arrudear, deu a benção, me abraçou. Só fez arrudear, botou a bolsinha na cadeira de...
Trás.
Voltou novamente, sentou encostado com ele. Agora, em momento nenhum, quando meu filho chegou, abriu a porta, ele não abaixou o vidro do carro, ele não deu a frente, fez somente de lado. Ele não queria dar a mostrar o rosto. Entendeu? De jeito nenhum. E seguiu. Entendeu? Foi embora. Quando foi na... Ele disse que ia chegar no domingo de tardezinha. O máximo, se não chegasse no domingo tardezinha, ia chegar na segunda-feira de manhãzinha para ir para o trabalho. Porque ele se preocupava demais com esse emprego dele.
Claro. Né?
Era de faltar. Quando foi na segunda-feira, no domingo à tarde, esperei, ele não apareceu. Eu esperei até meia-noite, eu digo, vir à noite. Não apareceu. Quando foi na segunda-feira de manhãzinha, ele não chegou. Umas 7 horas, ele não chegou. Porque ele pegava de 8 horas, mas o horário mudou para 9 horas. Aí fiquei... esperando, aí preocupada, porque as horas chegando ele para o emprego e ia sem chegar. Ligava para o celular dele, mas só é deixa o recado, deixa o recado, deixa o recado. Não era disso, né? Aí, quando a festa chega a mulher do banco lá, atrás dele. Eu fui, contei o fato para ela. Aí ela saiu, voltou pro banco. Poxa, porque vai ter que abrir o banco com a presença dele. Aí ela saiu, voltou ao banco. Aí eu fui na casa da noiva, na namorada dele, né? Para procurar saber se ela tinha se comunicado com ele, né?
Uhum.
Aí também ela estava também aperreada, dizendo que não tinha nenhuma comunicação mais com ele. Aí eu volto para casa, pronto. As horas se passando, a angústia, né? E a gente procuramos a delegacia, veja a vez. E até hoje, estou nessa situação sem saber de nada.
Uhum.
Entendeu? Nem notícia nenhuma, né? Nem vivo, nem morto.
Ele não passava esse tempo sem manter contato com a senhora de forma alguma,
de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. E essa pessoa que ia viajar com ele, essa viagem já estava planejada há muito tempo antes. 10 de janeiro que estava planejada, final de janeiro. Porque ele ia viajar com esse bendito e não viajou. Porque estava esperando decisão desse bendito para viajar.
Uhum. Ele já tinha comentado isso?
Já, ele ia viajar em janeiro com esse bendito.
Mas nunca dava certo, né?
Mas não dava certo, porque esse bendito, ele tinha que... não podia. Então, no dia que pôde, foi na sexta-feira. Porque ele chegou em casa, eu ia viajar para Recife, no domingo. Aí ele foi e disse, aí eu fui e disse, Vandesse, eu vou viajar. Parece que eu estava adivinhando. Acho que eu vou viajar na segunda-feira. Aí ele foi e disse, pronto, manhã, fica melhor mesmo, deixa para viajar segunda-feira, porque eu estou viajando hoje. Quer dizer que foi de repente. E já teve gente que disse que ele teve no banco, à tarde, conversando com ele no banco. Entendeu?
Teve gente, eu vi as imagens.
O circuito interno mostra que eles conversaram à tarde.
Conversaram à tarde no banco com ele.
Uhum.
Ficaram um bom tempo conversando. Então, quando ele chegou em casa, foi que ele disse que ia viajar. E ele saiu de casa com esse bendito. Entendeu?
Uhum.
Outra coisa que não cola, essa história de Recife. Por quê? A mãe dele estava de malas prontas, que ela mora em Recife.
Uhum.
Como que ele vai viajar sozinho com um amigo até Recife e não vai levar a mãe? Outra, eu só soube desse desaparecimento dele 1h15 da tarde da segunda-feira, né, que a noiva dele entrou em contato, uma amiga minha que levava o almoço dele. Ligou pra mim louca, alucinada, eu digo, mulher, eu não sei. Quando eu vim olhar, realmente eu vim, ela disse, olha, Cida, ele não dá notícia, ela foi me contar a história. 1h30 da tarde, eu postei fotos dele já de desaparecido no Face, em todas as redes, certo? O indivíduo tem um celular. Por ser amigo, qual era dele, onde ele estivesse trabalhando, ligaria pra delegacia e dizia, doutor... eu dei carona, ele é meu amigo, eu dei carona, tal, tal, mas ele não fez. À tarde, quando eu postei os vídeos, que quem postou foi eu,
uhum.
O vídeo, que eu peguei do posto.
O vídeo do carro parando para
abastecer. Justamente. Quem postou foi eu. Qual era a dele também? Porque se ele não podia ver o celular, a família dele viu, a mulher dele viu. Com certeza viu. Qual era a dela? Teu carro. É o seu carro. O que foi que aconteceu? Em nenhum momento ele procurou a polícia. A polícia que procurou ele.
Como é que a polícia identificou que era... onde é que ela viu a placa? Porque naquela imagem do posto chega a ser muito difícil.
Não dá pra ver.
Não dá pra ver, né?
Justamente. Procurei o posto na segunda noite. O dono já não estava mais. Não podia me atender. Mas pediu pra mim na segunda à tarde. Só que eu disse, eu não vou segunda tarde, eu vou de manhã. Eu fui na segunda de manhã, na terça de manhã, aliás, e peguei essas filmagens com ele e mostrei aos policiais, tudo bem. Só que uma pessoa, que a esse eu posso dizer que é amigo, já tinha me dado umas dicas antes, pelo WhatsApp, conversando comigo, foi na minha casa também, conversou comigo e disse, Cida, quando ele viu a filmagem, na mesma hora ele entrou. Não foi 2 minutinhos, não. Essa pessoa entrou em contato comigo e disse, minha amiga, coincidência ou não, esse amigo que eu lhe falei, ele tem um carro semelhante. Corri para a delegacia novamente, levei as informações. E a delegacia, eles que procuraram. E realmente tem, era o carro.
Uhum.
Então foi aí que eles descobriram. Qual era o carro, o modelo do carro, placa do carro, o dono do carro, Por isso que eu digo, a polícia está trabalhando muito. Mas esse tempo todo sem informações é o que angustia mais. Além de não saber onde meu irmão está, como está, com quem está, a polícia calada, não diz nada. Que até entendo. Eu até entendo, né? Esse silêncio deles. Eu entendo. Mas é angustiante. O que eu estou passando, eu não desejo ao meu pior inimigo.
Qual foi a última vez que você conversou com o Dr. Germano?
Eu conversei com ele na segunda-feira. Na segunda-feira eu conversei com ele, conversei com os investigadores. E eu disse, doutor, só saio daqui quando o senhor me disser uma frase. E que não seja, espere. Ele olhou para mim, mas tu, né, Cida? Eu disse, eu, doutor, sou eu. Ele me chamou, a gente conversou. Ele me disse duas a três frases. Eu disse, pronto, agora eu vou embora. Porque é um sinal. É uma resposta. Mas que, infelizmente, para mim é pouco. Vamos citar esse caso do goleiro Bruno, né? Nas investigações mesmo ele foi preso. Ele não assumiu, mas está preso. Esse cara, assim, tudo, o meu pensamento todo, o que eu vejo, o que eu penso, quando eu paro para imaginar alguma coisa, o meu pensamento só vai nessa pessoa. Então, por que que não pegaram ainda esse carro dele para averiguação? Porque ele afirmou, quando a polícia foi atrás, que deu até tal hora para ele comparecer à delegacia, ele afirmou, realmente, eu que dei a carona a ele. Então, por que que não pegaram esse carro para guardar e olhar a gasolina? Porque completou o tanque. E nós temos que ele completou o tanque. Era para ter visto a gasolina, se realmente ele tinha andado muito, porque meu irmão não ia completar um tanque, ele não ia sair de casa dizendo que ia viajar com um amigo e não fosse. Então, eu acredito muito em emboscada. Eu acredito muito em traição desse suposto amigo, que esse, pra mim, ó, é uma amizade que pra mim não me entra. Nada que esse cara diz, não me entra. Não acredito em nenhuma vírgula que ele diga.
E vocês têm informação se ele tá tendo vida normal?
Sim, vida normal, trabalho normal. Segundo informação também, ele quase não saiu nesse carro. Quase não saía, ele andava mais na moto dele, trabalha na moto dele, volta na moto dele. Enfim, no dia do acontecido ele esteve conversando com meu irmão por 9 minutos, via as gravações. E eu apelo, assim, muito, para quem mora em sítio, essas perto de bueiro, de ponte, que procurem, pelo amor de Deus, ajuda, porque é uma angústia que...
Imagino. Eu quero registrar que estou aqui nos estúdios também com Janile Evangelista. Janile é o quê?
É a noiva dele.
A noiva está aqui, né? Mayara Jaqueline.
É a sobrinha.
Sobrinha. Cícera Feitosa.
Tia.
Tia e Rosimeire Bezerra.
Prima.
Que é prima, né? E que estão aqui também nos estúdios da Pajeú.
E essa amiga também que não para. Vai à busca também. Não para.
Você
não
é
para,
a...
Não
para.
Eu não queria me identificar, não, porque eu queria até dar uma palavra depois.
Certo, claro. Dona Maria das Dores, imagino o que a senhora já tem passado esses dias de angústia, de dor, né?
Enfim. Agora, eu não me conformo nesse negócio dele estar solto, não. Eu não me conformo de jeito nenhum, porque o pivô da história é ele. Como é que ele está solto? Por que a polícia não já pegou ele? Porque ele não tem essa lei... Não tem essa lei, mas se fosse o contrário, fosse o meu filho, ele já tinha vindo arrastar dentro de casa. Entendeu? Porque eu tenho certeza que ele já tinha vindo arrastar meu filho dentro de casa para dar conta. E por que esse cara está solto e a polícia não faz nada? Por que está solto? Tinha que estar preso para ele descobrir alguma coisa. Não solto, porque solto ele não vai descobrir nunca. Vai ficar o dito por um não dito e vai ficar por isso. Que a polícia não descobre. Ele não diz. E como é que vai ser? Eu não estou conformada de jeito nenhum, nem com a... Eu vou dizer, quando você... Quem quiser me prender, prenda, mas eu não estou conformada com o trabalho da polícia, não. Estou, não. Eu não estou mesmo, meu filho. Eu não vou dizer que estou, que eu não estou. Porque eu vou dizer uma coisa, não é sigilo. É sigilo, e o cara solto, e nada de aparecer, como é que... Nunca vai aparecer. Desse jeito, nunca vai aparecer. Eu não estou conformada de jeito nenhum. Certo? Mas de jeito nenhum mesmo. Eu não vou dizer que estou.
Cida, você havia dito que havia uma preocupação também, porque o trabalho de investigação, em alguns casos, a polícia precisa de algumas autorizações, né? Para diligências, para perícia, etc. O judiciário
tudo
precisa...
Tudo pela vara criminal, mas uhum. A nossa cidade, por ter, o 23º Batalhão, são pobres de promotores e juízes da área criminal. Não tem. E só vem na quinta-feira. Ou seja, meu irmão, desapareceu na sexta. Então, quase 8 dias depois é que tinha um promotor e um juiz da área criminal. Então, gente, eu acho que é muito pobre de jurisdição.
A polícia fez algumas solicitações, mas tinha que esperar a autorização do juiz no plantão do juiz naquele dia.
Porque o juiz, o promotor e o juiz são... Aliás, o promotor é de Sertânia, né? Ele vem aqui ver alguns casos só na quinta-feira. Então, teria que esperar ele chegar e autorizar.
Bom, eu vou para um intervalo. O Celso Brandão está indo... Daqui a pouco fala direto da delegacia para dizer... O que é que ele pode trazer, alguma novidade em relação a esse caso na Delegacia de Afogados da Ingazeira, que obviamente está acompanhando, está ciente de toda essa movimentação da família. Nós vamos ter outros depoimentos, tem muita gente aqui se manifestando nas redes sociais com mensagens de apoio, algumas com dúvidas, com questionamentos. A gente fala mais sobre isso após o intervalo.
O debate das 10.
Vamos lá, o caso do Vando, de volta aqui com o debate, o caso é Vandeilson Lima Silva, a família dele está aqui, né, obviamente desesperada, querendo respostas, muita gente aqui também, como eu disse, já participando, né, do nosso programa. Ingris Nairan está dizendo que viu as filmagens, esse rapaz pergunta por que não saiu o nome dele, né, por que não há divulgação, se fosse... está dizendo aqui, se fosse um pobre o nome já teria saído em todo canto, estou preocupado, é muito triste essa situação. Veja, não há os nomes que são divulgados geralmente na imprensa são aqueles nomes de boletins, quando saem nem esses nomes estão sendo divulgados mais. Justamente. São feitos com iniciais. Como a polícia está tratando a questão com muito sigilo para evitar, segundo a polícia, prejudicar as investigações, ela também não está revelando o nome e a família está se reservando também, porque está deixando isso a cargo da polícia, pelo que a gente está acompanhando aqui. O Clédio Nascimento, dizendo que está muito triste com o que está acontecendo com o amigo Vando, e queria estar em todas as manifestações de apoio, mas infelizmente não está em Afogados, mas orando para que ele apareça. Ele disse que ficou curioso, porque a polícia de inteligência tem como rastrear celular, né, através de operadora, por exemplo, pergunta... se isso foi ou não feito. Nil, bom dia e força essa família que está desesperada. Procurem também a Defensoria do Ministério Público, está dizendo aqui, que a Justiça vai ter que dar uma resposta para a família, pois se deixar para lá não vão dar conta nunca, né? Porque não estão sofrendo como a família está. Procure a Defensoria, eu estou entendendo que está querendo que se procure... A Procuradoria ligada aos órgãos de fiscalização. É a Maria José que está falando aqui também. Nil, forças para essa família, que no final tudo acabe e fique bem. Deus proverá, está dizendo a Mirelle Barbosa. Bom, o Celso Brandão acompanhou toda a manifestação e agora fala da delegacia. Obviamente, né, a delegacia tem ciência do movimento, tem ciência. Família está deixando claro, né, que entende o lado da polícia, mas tem alguns questionamentos em relação a algumas respostas sobre o caso. Mas vamos chamar o Celso Brandão, que traz detalhes. Diga lá, Brandão, direto da delegacia, se há alguma novidade sobre as investigações.
Bom, Nilgênio, nós estamos nesse momento na delegacia em Afogados da Ingazeira. Viemos saber sobre o caso Evandeilson Lima, desaparecido desde o último dia 23. Aqui nós tomamos a informação de que a polícia continua trabalhando e buscando meios para desvendar e elucidar esse caso. No entanto, até o presente momento continua na estaca zero. Algumas câmeras... Imagens de algumas câmaras de ruas por onde passou o automóvel, aonde o Evandeilson foi visto pela última vez. Tudo isso está sendo analisado aqui na delegacia. Essas imagens leva tempo exatamente para que eles possam ver, rever, aumentar a imagem, trazer bem para próximo, para exatamente observar os mínimos detalhes. Uma coisa nos foi adiantada, é que não existe câmeras na CAGEP, aonde o motorista diz ter deixado o Evander Ilson. Não existe câmeras externas, só internas. Não existe câmeras também no PAGEU, e aí também isso prejudica. As câmeras não existem externamente, só internamente, e isso tem trazido alguma dificuldade para a polícia chegar a um denominador comum. Portanto, está aí, o trabalho continua e a polícia vendo dificuldades, encontrando dificuldades para desvendar esse caso. Segue você daí, Rádio Pajeú, um show de notícias.
Obrigado, Celso, direto da delegacia, falando dos dificultadores. Ele disse que na CAGEP, onde ele teria se deixado, não há câmeras externas. No Pajeú, na hora que ele fala da rede Pajeú Auto Serviço, que também, caso tivesse câmeras externas, poderia ajudar no trabalho de investigação. Há facilitadores de um lado, complicadores do outro. Cida, o que é que você gostaria de comentar?
Outra coisa. Você observando o vídeo, meu irmão vai, passa o cartão e volta. Ele não tem nada na mão. E este rapaz apareceu com o comprovante do cartão na mão, o original. Certo?
Uhum.
Por quê? Se meu irmão não tinha nada na mão. Ele voltou sem nada na mão. E ele aparece lá com o original. Porque quando você passa o cartão, fica um comprovante lá na loja e trazemos outro. Certo?
Uhum.
Outra coisa. Uma hora ele disse que deixou ele na CAGEP. Lá na CAGEP tem 12 câmeras, todas internas. Eu já fiz. Outra, ele disse que deixou ele no Pajeú Auto Serviços. No Pajeú não tem câmeras. Mas eu creio que ali naquelas vendas de carro deve ter, não sei. Então, são duas conversas contraditórias. São desculpas que, para mim, não existem. Então, acho que seria mais um motivo, você vai ter que dizer. Então, você vai ficar aguardado 8 dias até você dizer? Certo? Não estou querendo ensinar a polícia a trabalhar longe de mim. Eu sei que estão trabalhando muito e sabem, e estudaram para isso. Mas quem está de fora, eu não sou leiga, não estudei direito. Que até minha família reclama demais, que eu falo demais e deveria ter feito. Né? Por que não fazer isso? Que lei é essa que não pode guardar essa pessoa e dizer assim, você tem que dizer e é obrigado a dizer. Quer dizer que ele só diz se ele quiser? Tem a tal da tortura psicológica. E a nossa tortura? Como é que a família fica? Seu fulano tá andando no seu carrão, com amigos, tomando sua cervejinha, tá dentro de casa, olhando sua família, e meu irmão tá onde? Ele ia viajar com o meu irmão. Ele voltou pra casa, e meu irmão não. Não foi carona. Não foi carona. Outra pergunta que eu quero fazer à família. E se fosse o contrário? Pelos boatos que o povo fala. Já teriam ido na casa do meu irmão, já teria tirado ele no pescoço. Você vai ter que dizer. E a gente não quer fazer isso. A gente só quer que ele diga o que foi feito com ele, o que fizeram. E, obviamente, pagar pelo que ele fez. Porque até então eu acredito muito e tenho uma esperança muito grande que ele esteja vivo. Então, por que que esse homem não está guardado até ele dizer? Quer mais prova? Que prova? Quer que ele diga? Não, foi eu que fiz. É essa a prova? Ele não vai dizer nunca. Ou seja, de tudo, ele vai inventar para dizer que não, que foi só uma carona. Que carona danada foi essa de R$92,03? Então, como eu disse no início, são muitas perguntas para poucas respostas.
Como é que está seu pai nessa história? Como é que ele está se mexendo com isso?
Olha, ele está mexendo mais com a parte de advogado. Né, abalado, ele não come, ele não dorme, até ele se assusta e liga para mim de madrugada e assim, enfim. Minha mãe também não se conforma, ninguém se conforma. Né? Estão levando a vida deles trabalhando, porque se todo mundo parar, misericórdia. né? Mas assim, é muito angustiante mesmo. Muito, muito mesmo. Pessoas de Flores ligam, pessoas de não sei de onde ligam para dar notícia, para saber de notícia, mas nada de confirmado. Então é isso que eu quero saber. Por que que ele estava com o recibo na mão original, se meu irmão saiu sem nada do escritório do posto? E por quê, né?
Tem uma senhora que está aqui que disse que queria se manifestar. Está identificada aqui para a produção, pediu para não falar, mas está aqui também no bojo desse leque de pessoas amigas da família. O que a senhora gostaria de falar? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Eu estou aqui dando apoio à família e também queria fazer um apelo a todas as mães do Pajeú, a todas essas mães que se solidarizem também com essa situação. Veja, e sábado vamos fazer outro protesto e gostaria muito que muitas mães estivessem presentes para dar esse apoio à família, para dar esse suporte que a família nesse exato momento está precisando. E pedir a Deus, que vou continuar orando, para que isso seja desvendado o mais rápido possível, porque já vai fazer 15 dias, já vai completar 15 dias, a família sem resposta, e a gente está aqui esperando, primeiro em Deus, e segundo na justiça dos homens, que apareça uma notícia, que venha dar alguma esperança, alguma coisa, para que essa mãe se acalme e aceita. Muito triste, estou muito emocionada, porque sou mãe também. E que a polícia, que Deus abençoe a polícia, que ela consiga urgentemente desvendar esse caso. Era isso que eu queria falar.
Bom, de nossa parte, a Rádio Pajeú, obviamente, ela está se colocando à disposição no sentido de localizar o Vanderilson e de ouvir a família. Esse, indiscutivelmente, é um episódio que tem mais de um lado, né? Tem o lado da família, tem o lado do Vanderilson, né? Tem o lado da pessoa que está sendo questionada e acusada pela família, tem o lado da polícia que está fazendo o seu trabalho de investigação, né? E a imprensa nesse momento. Primeiro, é óbvio que o que a gente tem como certo, como ponto pacífico aqui, é que a busca por respostas de onde está o Vanderilson é algo que todo mundo quer ter, toda a sociedade, as pessoas que estão se manifestando aqui. A outra é que, como é um caso que tem mais de um lado, eu tenho por obrigação jornalística, que caso algum outro lado dessa história queira se manifestar, a Rádio Pajeú tem uma obrigação editorial, jornalística, de ouvir todo mundo. Alguém que se sentiu acusado, como já falamos aqui, nomes não foram citados, mas caso alguém queira se manifestar. A polícia é a mesma coisa, a gente tem ido permanentemente. O delegado Germano Ademir é avesso a entrevistas, é algo que a gente respeita, mas sempre estamos buscando, né, informações sobre esse caso, tendo ciência de que é um caso delicado, a delicadeza que envolve tudo isso, que a gente está lidando com uma vida que desapareceu desde o dia 23 de fevereiro. Cida, qual seria a sua última mensagem nesse momento? Algo mais que você gostaria de acrescentar ou apelar à sociedade, às pessoas que aqui foram citadas? O que é que você gostaria de dizer, por fim, meio a toda a força que você está tendo? Eu imagino que você está tendo a força de falar, de articular toda essa movimentação, de dar força aos seus pais no meio de tudo que estão sentindo. Imagino como tem sido realmente, você tem sido forte em meio a tudo isso e como tem sido difícil. Mas o que é que você gostaria de falar ao final dessa nossa conversa?
Primeiro, quero agradecer a Rádio Pajeú, que está nos dando um suporte imenso desde o início, durante, e vai estar presente, se Deus quiser, logo, logo, no final. E quero fazer um apelo às pessoas que moram em sítio, que vê coisas diferentes, que vê movimentação diferente, que vê cheiros diferentes. Não deixe de avisar, não. Olha, já coloquei meus dois números à disposição. de qualquer notícia, qualquer coisa. Eu não vou parar enquanto não tiver encontrado.
Você pode repetir os números, por favor?
Seja ele vivo ou morto. É, o meu TIM é 493-2991. Esse é o TIM. E tem o Claro, que é 9189-7519. Não hesite em ligar, não. Se tiver alguma coisa, muita gente sabe onde eu moro, é, notícia, quem estiver com ele ou quem fez alguma coisa com ele, coloca uma carta embaixo da minha porta, da porta dele, da mãe dele, da porta da minha mãe. Enfim, digam alguma coisa que é crucificante. Olha, o que eu já disse e vou dizer de novo. O que nós estamos passando, eu não quero desejar, não quero que o meu pior inimigo passe por isso, porque é angustiante. Ninguém sabe notícia, ninguém sabe se está com frio, com fome, com sede, ninguém sabe se está morto, ninguém sabe se está vivo, onde está. É angustiante. E vou fazer um apelo. Caso não seja desvendado até sábado, nós vamos fazer outra manifestação durante a feira. Vai ser outra manifestação pacífica. Ninguém vai quebrar nada, ninguém vai brigar, ninguém vai falar em nome de ninguém. Só queremos respostas. É isso que nós queremos, respostas. Sei que é um caso muito delicado. Quero agradecer à Polícia Civil que está empenhada, que eu vejo que está empenhada. Se eu não visse isso, eu diria. Porque eu digo mesmo, não meço palavras, eu diria mesmo. Mas eles estão empenhados. E que procurem ver se essa pessoa diz mais alguma coisa. Não sei, é angustiante. Eu não tenho mais palavras assim de dizer. É minhas ações, é Jesus que está me colocando em pé e me direcionando. Porque se fosse para mim cair, eu já tinha caído também. Porque é muito angustiante. Muito angustiante mesmo.
Dona Maria da Júlia, a senhora quer falar mais alguma coisa?
Quero não, minha filha. Uhum. Eu só quero pedir a Deus que Deus me mostre um claro, ou a mim ou alguém, aonde é que ele está. Entendeu? Onde é que ele está, ou vivo ou morto. Eu quero saber onde é que está. Porque eu tenho certeza que quem saiu com ele sabe. Entendeu? Uhum. E eu queria saber onde é que meu filho está. Entendeu? Para poder... Senhor, meu Deus do céu, só Jesus sabe, entendeu? Saber onde é que meu filho está, o que foi que aconteceu, onde é que ele está. Só isso e mais nada, entendeu? Uhum. Que essa pessoa chegasse, o mendigo chegasse e dissesse, entendeu? Eu queria só saber onde meu filho está, o que foi que aconteceu com ele, onde é que ele está. Uhum.
Quero agradecer a vocês. A Rádio Pajú também está à disposição de quem tem alguma informação, mas claro, indicando esses contatos aí da família, a Polícia Civil que está nas investigações, qualquer informação adicional pode ser passada. A gente continua acompanhando o caso. Final do debate de hoje. O debate...